Já são horas. Já são horas. Com Hélder Tavares e Catarina Moreira.
Ora bem, não há muito tempo fizemos uma chamada em direto, uma chamada para a Tim Maia, porque a propósito de signos, estávamos a falar de signos num Já São Horas com a Catarina Moreira, e de repente nós pensámos, por que não ligarmos para a Tim Maia? Ela mandou uma mensagem à Tim Maia para ver se ela te responde. E não é que respondeu mesmo, não só não respondeu, como deu o número de telefone, e de repente foi uma conversa maravilhosa que nós não estávamos à espera que acontecesse. Agora, melhor do que a chamada é ter a Tia Maia aqui em estúdio.
Bom dia, minha querida.
Bem disposta.
Está aqui no estúdio, está ótimo. Lá fora
está um gelo, mas aqui está confortável.
Está ótimo, este estúdio é magnífico. Este estúdio eu diria que é um luxo.
É verdade.
Porque tem uma luz solar fantástica, tem espaço, dá para tudo aqui.
Magnífico. Olha, apesar de ser cedo, eu sei que não é assim particularmente fã de manhãs, não é? Ou pelo menos não acorda com muito boa disposição.
Não, nunca acordei bem disposta, pese embora durante muitos anos estar a fazer manhãs.
Sim.
Na televisão, enfim, mas é aquela arte que nós temos de estar mal dispostos e de repente toda a gente achar que estamos fantásticos.
Sim.
Agora, o meu patamar é sempre a partir da tarde, noite então.
Pois é, ainda para mais agora faz o programa à noite com as estrelas.
Portanto, a noite das estrelas,
mas porquê é que sempre gostou de noite?
Sempre, eu nasci às 10 da noite, às 22 Sim. horas, e penso que isso tem a ver já com o meu ato de nascer. Eu, quando acordei, era noite, e portanto é a noite que eu acordo para a vida, não é?
Okay.
E portanto, durante muitos anos trabalhei na noite, não é? Fui diretora de relações públicas de algumas das grandes casas de Lisboa e de Portugal na noite. Nunca foste ao Buda, não tinhas idade.
Não, não conheço.
Pois, não, nunca foste ao Buda?
Não.
Não, nem nunca ouviste falar no Buda, marcou a noite de Lisboa.
Não.
Ah, tens que pesquisar.
Tenho que fazer.
Buda Lisboa. Tudo o que era. Eu ainda há pouco te ouvi falar aqui no Kanye West.
Sim, nessa
altura eles não eram os tops. Mas tudo o que era top, Black Eyed Peas, sei lá, tudo, diz um nome, Shakira, toda a gente foi ao Buda. Pois foi. Tivemos os MTV Awards cá.
Sim,
e nós fizemos o after party. Toda a gente, diz um nome, e estavam lá.
Portanto, estava lá. Rihanna da vida.
A Rihanna ainda era pequenina também, nessa altura. Isto foi em 2008.
Portanto, eu vou pesquisar aqui.
Buda Lisboa MTV Awards. É mais MTV Awards. E portanto, todos, eu era tocado lá com eles.
Olha, minha querida, tocar-te lá, e entretanto percebi também nesta manhã de segunda-feira que somos da mesma zona, não é?
Somos, eu nasci na Amadora.
Também eu.
Nasci na Amadora, mais propriamente na Porcalhota.
Sim.
Que agora se chama Falagueira Venda Nova. Uhum. Aliás, ali muito pertinho a 500 metros, mais ou menos, nasceu o Jorge Jesus, não é?
Uhum,
tu
sim,
também
sim.
conheces, não é?
Pois é.
Tem dias. E nasci na Amadora, mas já não resido na Amadora há uns anos. Continuo ligada à Amadora por laços afetivos e também empresariais. Mas vou pouco à Amadora. Não sou assim boa filha da terra.
Ok.
Não.
Eu sou mais um bocadinho.
Alguém seja.
Exato. Frequentou a Faculdade de Direito, não é?
Sim.
Mas não terminou o curso.
Não.
Por que razão?
Porque acho que o direito é pouco justo.
Ok.
Eu não tenho muita capacidade de defender causas injustas, não seria uma boa advogada.
Uhum.
E portanto já tinha outra licenciatura, também já estava nessa altura a dar os meus primeiros passos no tarô.
Uhum.
E portanto disse, isto não é vida para mim. Acho graça, gostei, conheci gente importante na minha vida, entenda-se.
Sim.
Aprendi uma linguagem jurídica que é interessante, nomeadamente até para a interpretação do tarô, a forma como se interpreta, como se analisa.
Uhum.
Mas tirei dali o que precisava ter, e também o meu terceiro marido. E portanto correu tudo bem.
Antes de irmos para a parte do tarô, para quem está a ouvir o Já São Horas, acabou de falar do terceiro marido. Você
Sim.
casou
4 vezes.
4 vezes.
Sim.
Quatro vezes.
Sim.
E tem senhora a voltar a casar-se?
Não tem senhora. Acho que não só não tenho essa coragem, como Sim. ninguém teria essa coragem. E depois não acho, e agora falando a sério, eu acho que nós na vida temos lições para aprender.
Uhum.
Aquilo a que se chama karmas. Quando nós repetimos a mesma atitude, o mesmo gesto, e não aprendemos com ele, o karma Uhum. repete-se e vai Okay. repetir-se até nós aprendermos. E portanto, essa parte eu já aprendi.
Isso é o chamado o dedo podre. Está envolvido com isso?
Pode ser, não sei o que é o dedo podre, mas é capaz de estar. Se é a mesma coisa que a ramela para o olho, deve estar.
Eu acho que durante muito tempo tive dedo podre, por isso é que estou. Por isso é que eu pensei, não, agora não vou ter ninguém. Estou solteira há 7 aninhos.
Pronto, não, estar solteira não quer dizer estar sozinho, não é?
É verdade. Exatamente.
Não casar não significa que a pessoa esteja agora assim no convento, não é?
Sim.
Não é assim a melhor ideia. Mas eu penso que chegará à tua altura, uhum, em que com certeza encontrarás uma pessoa com quem queiras partilhar mais tempo.
Mas é 4 vezes?
Sim.
Porquê?
4 vezes fora as ameaças, ou seja, depois também vivi com pessoas com quem não casei. E repara, e o meu terceiro marido, que realmente eu conheço na faculdade, convém dizer que eu fui para a faculdade já com 20 e tal anos, perto de 30, portanto não fui para a faculdade normalmente como as pessoas vão, aos 19, não é?
É que por norma, depois, de quando se divorcia, há sempre aquele medo de voltar a meter-se num.
Mas eu não sou pessoa de medo, eu sou pessoa de experiências, e portanto, se aqueles relacionamentos que eu tinha na altura evoluíam para estar na mesma casa,
portanto, porque faria sentido para
si. Já havia crise da habitação no meu tempo, portanto,
era bom. Agora.
É uma casinha, para que duas casas, tal, pronto. E portanto, partilhar casa era interessante. E portanto, para mim era natural. Para mim o casamento é tão natural como a separação.
Muito bem, nós daqui a pouco voltamos a falar consigo. Vamos tentar perceber como é que o Taro entrou na sua vida. Temos muita coisa para conversar, ok? E se eventualmente tiveres alguma questão a colocar à tia Maia, 911-911-978 é o número do WhatsApp da Cidade FM. Primeiro toca MC Kevin O'Cris. Estamos a 15 minutos depois das 10, para que dança-se no estúdio. É boa música, não é?
É boa.
Vamos isso, bom dia. Hélder Tavares, hoje não estou sozinho. A Catarina Moreira decidiu tirar o dia para descansar. Eu, como não gosto de estar propriamente sozinho, a tia Maia veio cá fazer companhia. E vai, minha convidada nesta manhã de segunda-feira. Tia Maia, como é que o tarô entrou na sua vida?
Eu penso que naturalmente. Eu nunca fui de me ligar muito a signos, de perguntar no café e perguntar de que signo és tu. Nunca fui disso, mas enfim, tinha uma certa atração por cartas. Fazia paciências, muitas vezes o meu primeiro marido era piloto de ralis e eu tinha que levar com as reuniões dele e aquelas coisas, e tirar notas, e eu então tinha-me a fazer paciências. E um dia perguntaram-me: deitas cartas? Eu disse: ah, que é isso? Deitar cartas? Não deito. Mas fiquei com aquela e comecei então a perceber: então, mas espera lá, estas cartas têm significado, o que é que isto quer dizer? E comecei a estudar. Comecei a estudar cartomância. Em Portugal não havia qualquer literatura sobre isso, ainda hoje há pouca. Fui a Londres, fui a Paris, procurar naquelas livrarias que tinham coisas giríssimas. Comecei a estudar. Mais tarde interessei-me pelo tarô. Comecei a estudar tarô outra vez, não contente com tudo aquilo que via, e já tendo passado pela Faculdade de Direito, fiz um método, escrevi um método de Maia, que é o método que eu uso, que é um método eclético, que mistura tarô, entenda-se os arcanos maiores, com as cartas normais, com a cartomância normal. É uma patente que está registada em Portugal e na Suíça também. E pronto, e estou muito contente porque afinal as cartas têm uma mensagem e têm orientações importantes.
E certamente que já lhe devem ter perguntado muito, diria eu, Maia com Y porquê?
Muito simples, eu sou Maia de apelido, Maia com I.
Com I.
Maia com I, e a minha primeira coluna profissional no Jornal O Público, assinei com I. E no Público chamaram-me a atenção que isso não podia acontecer porque já existia o cartunista António Maia, que assinava com I. É muito simples, troca-se o script, está resolvido. Eu sempre fui muito prática.
Exato, e, muito, portanto, está resolvido. Muito mimimis, não é?
Sim, não há problema nenhum, não seja por isso.
E a verdade é que já ninguém consegue associar o seu nome
à abelha.
Pois, exato. Exatamente, à abelha. Olha, entretanto, em 2016, a Tia Maia lançou um livro, 50 Razões para Mudar para o Sport Lisboa e Benfica.
Certo.
Para quem nos ouve, se eventualmente estiver assim numa fase de mudança, uma das razões que aparece no livro, qual é?
Sobretudo a herança. A herança. O meu pai, o meu falecido pai, era grande benfiquista. E eu desde muito pequenina comecei a ir ao estádio, ainda ao estádio antigo.
Antigo,
claro. Que o terceiro anel era por cima, nós tínhamos o camarote por baixo e aquilo era giríssimo, porque quando se começava, o inferno da luz começava, quando toda a gente começava a bater com os pés no terceiro anel, e aquilo vinha abaixo. E eu ia logo de manhã para o estádio, via os júniores, via os juvenis, via o rugby. O meu irmão foi jogador de rugby do Benfica e do Estrela da Amadora.
Não era só o futebol, mas as modalidades também.
As modalidades também, mas mais futebol e rugby.
Okay.
Almoçava lá, portanto, herdei isso do meu pai. E ser Benfica é, de facto, uma grande herança. E já dizia o meu pai, vale mais ser de Benfica que ser rico.
Dizer o quê depois disto, não é?
Nada.
Dizer... Agora, temos uma grande novidade. A tia Maia trouxe... Isto é para mim, não é?
É.
Oh, que
trouxe
honra.
Mais, trouxe para a Catarina, que não está cá.
Sim.
E depois para a nossa produção, claro.
Oh, muito obrigado. Portanto, este livro, Maia Previsões 2024.
É bom chamar a isso um livro, é simpático da tua parte. É um livrinho de bolso, é uma coisinha pequenina. É um guia mesmo.
Um guia.
É.
Portanto, um guia para...
2024. Aí temos a carta do ano, portanto a influência geral. Depois temos a influência para cada signo, a carta de cada signo.
Uhum.
Algumas orientações mensais. E depois um capítulozinho especial que é o mau feitio de cada signo.
Ora, portanto, começamos talvez por aí na carta do ano. Isto aqui fala sobretudo dos signos mais protegidos. Temos Carneiro, Touro, Gêmeos, Virgem e o meu signo Escorpião.
O que
significa?
Significa que vais ter um ano com mais capacidade de lidar com os obstáculos e com as adversidades. Porque, naturalmente, isto não é preciso atar cartas para saber que não vamos ter um ano fácil, um ano com muitos obstáculos e muitas exigências, mas há signos que, naturalmente, estão mais capacitados para a superação. E
como
é o caso. Do Escorpião, sim.
Então,
não é o caso do meu, do Sagitário.
Então o Sagitário vai sofrer um bocadinho.
Tem mais luta, tem que lutar mais.
É o signo também da Catarina Moreira. Portanto, Catarina Moreira, se nos estiveres a ouvir, próximo ano, prepara-te.
Vale que trabalha com Escorpião, isso ajuda.
Está visto. Olha, tenho aqui mais curiosidades a respeito até de... Isto aqui está dividido.
Tá.
Portanto, cada signo tem aqui as suas valências, não é? Para aquilo que são...
Amor, profissão, dinheiro, amigos, saúde. Depois tem as suas influências mais parceladas, sim. Mais específicas.
Portanto, isto aqui diz, vamos à parte do amor.
Ele está preocupado com o amor. Ele está carente.
Diz aqui que o Escorpião no amor tem um ano positivo no amor, apesar de ser um ano em que se pode dizer que o Escorpião continua a ser Escorpião.
Sim.
Vai continuar sempre a ser...
Sempre a ser Escorpião.
Escorpião tem no amor comportamentos pouco flexíveis e com permanência em registros comportamentais ou em opções de vida que tem dificuldade em alterar e no plano sentimental, muitas vezes, a sua cabeça bloqueia num determinado registro. Pois,
perfeito. Sim.
Depois vamos aqui à parte económica do catechinho. Diz aqui que em 2024 o Escorpião tem um ano instável no plano económico. A sério?
A sério, mas pode ser instável no sentido de ter rendimentos flexíveis, não é? Agora é preciso... A grande questão é com as pessoas...
Vou ficar
pobre? Não. Não, então tens uma carta boa, dominante. A questão é que a maioria dos portugueses, digo eu, gera muito a sua vida à vista. Ganha dinheiro, gasta... pronto, não previ muitas coisas. A maioria dos portugueses. E portanto, o que eu penso é que, faça uma conjuntura dessas, tem que haver planificação económica.
Ok, temos aqui.
Não gastes tudo logo assim. Faça aí um contrato publicitário fantástico e não.
Ok.
Não.
Temos aqui os meses mais favoráveis: maio, setembro, outubro e novembro.
Boa.
Como é que se chega à conclusão que estes são os meses?
Estudasses, não é? Naturalmente, chega à conclusão que os lançamentos de tarô que faço. Portanto, quando eu faço o lançamento de tarô, tenho uma grande roda. E a grande roda é constituída por 12 cartas. No lançamento de cada signo, atribuir cada casa a um mês, é fácil perceber onde é que estão as cartas mais positivas.
Mais positivas.
Sim.
O Mercúrio retrógrado... eu acho que esta pergunta não vai fazer muito sentido, mas vou lançá-la à mesma. O Mercúrio retrógrado é uma fase que... que afeta particularmente? Ou seja, porquê que as pessoas veem o Mercúrio retrógrado com algo
negativo?
Acho
que é uma desculpa, como outra qualquer, para os azares, para as coisas que correm menos bem, porque o Mercúrio retrógrado, como qualquer influência, é genérica. É uma influência geral. Não posso ter a ver eu o meu frigorífico por causa do Mercúrio retrógrado, não é? Okay. Mercúrio retrógrado tinha que ser, enfim, muito, muito especial. Tinha que haver vários, não é? Sim. Pronto, acho que naturalmente as influências potenciam os nossos comportamentos de uma forma positiva. Uhum. Ou temos que estar mais alerta, mas não há esse tipo tão específico do meu azar é porque o Mercúrio está retrógrado e agora vai correr tudo mal porque o Mercúrio está retrógrado, até porque há sempre pessoas a quem as coisas correm muito bem e não.
Sim, até,
não
agora,
é por aí.
Até agora corre-me tudo muito bem.
Pronto, portanto, o Mercúrio não quer nada contigo.
Pronto.
Maravilha.
Exato, maravilha.
É bom.
É ótimo.
É
ele que não se aproxima.
Não,
ele que não se aproxima.
Todo.
Ok, entretanto, temos aqui também o escorpião de mês a mês.
Vamos,
portanto, deixa-me ver aqui algum ponto mais negativo. Portanto, o mês de janeiro vai ser um mês positivo, hein, diz aqui. Fevereiro, a criatividade do escorpião está ímpar. O que é que isso significa?
Só conteúdos.
Só já conteúdos. Março, mês de pessoas e evoluções lentos. Abril, desenvolvimento harmonioso. Maio, bom
mas
mês.
É melhor ler mês a mês quando estiveres lá. Guardas aí o guiazinho.
Okay.
Aí ou na tua casa.
Isto aqui vai andar sempre comigo agora?
Acho que sim. Olha, não, espero não estar a cometer nenhuma inconfidência, mas um dos meus queridos colegas de trabalho, com quem eu já partilhei a apresentação no Neiro, costumou usar na porta do carro.
Ah, é?
É.
Sim,
ainda não recebeu deste ano, estou em falta com ele.
Ah, quer dizer que eu acabei por estar em vantagem.
Sim, sem dúvida, ainda não entreguei à grande maioria das pessoas.
Mas isto vai estar à venda?
Já está à venda.
Ok. E onde é que a malta pode comprar isto?
É nos quiosques normais ou através da encomenda de um link da loja do Correio da Manhã. Está à venda.
Sim, senhor. Já voltamos a falar com o Tim. Temos aqui pessoas a mandar mensagens no nosso WhatsApp.
Muito bem,
no
podem perguntar
WhatsApp.
Se tu achares bem.
Podem perguntar qualquer coisa.
Se achares bem.
Muito bem. Pois é, uma pessoa...
Quem manda é o escorpião.
Já viste? E depois desta, como é que o escorpião lida? Bem, 911-911-978 é o número do WhatsApp da Cidade FM. Se eventualmente tiverem alguma questão a colocar à nossa tia Maia. Primeiro toca Calm Down, Rema e Selena Gomez no Já São Horas. Muito bom dia. Hélder Tavares, por cá até às 11 da manhã com a tia Maia, a minha querida tia Maia, aqui em estúdio. Olha, temos aqui muitas mensagens a chegar ao nosso WhatsApp 911-911-978. Por exemplo, a Sara Rodrigues pergunta: tomar banho de sal, sim ou não?
Não.
Porquê?
Estou sem escasos. Não. O sal é uma. É um. Enfim, é impuro, por definição.
Uhum.
E de facto, sendo um catalisador. Tanto pode catalisar energias positivas como negativas. Portanto,
sério?
eu não sou a favor da utilização do sal nunca e, portanto, substituo sempre. Isto parece uma receita culinária, não é? Substituo por alecrim. Portanto, se quer tomar um banho purificador, relaxante, em que sente uma melhoria nas suas energias, usa alecrim.
Então, sempre se falou de sal. Ah!
Tenho pena que se fale de sal. Não sei onde é que foram buscar essa ideia triste.
Sim.
Mas sal não. Sal nunca.
Nunca.
Aliás, quando se entorna sal, habitualmente os nossos antigos imediatamente tiravam o sal e lavavam aquilo com água porque achavam que dava azar. Portanto, não percebo onde é que foram buscar a energia positiva do sal. Para mim, transcende-me. Água do mar, sim.
Uhum.
Mas a água do mar está lá tudo em estado puro. Não é depois uma cristalização. Não, sal não.
Pronto, tenho que avisar a minha avó para parar de usar sal. Sim, senhor.
Isso, alecrim.
Temos aqui mais mensagens. A Diana Duarte diz: bom dia, Hélder e tia Maia. Quero saber quais as previsões do novo ano para os carneirinhos, nível financeiro, principalmente, que isto não está fácil.
Não, isto eu comecei exatamente por dizer que não estava fácil para ninguém, porque a vida está cara, não é? O dinheiro está caro. Agora, carneiro tem um ano positivo porque tem uma carta absolutamente extraordinária, uma das cartas que estarão mais extraordinárias, que é a Imperatriz, que é uma carta de multiplicação, ou seja, mas muito fundada nas capacidades pessoais de cada pessoa.
Portanto,
como é que se chamava?
Chama-se Sara Duarte. Diana Duarte.
A Diana. O conselho que eu dava à Diana é que puxasse bem pelas suas capacidades pessoais e as pusesse em prática, revelar ideias, defender projetos, ter ousadia de mudar, de procurar novos caminhos. e aí a Imperatriz vai ajudar a multiplicar essas capacidades. Portanto, é um bom ano para Carneiro. Agora, Carneiro não pode ficar quietinho, porque a Imperatriz é uma carta de iniciativa.
Ok. Uhum. Portanto, Diana, coragem. Vai em frente. Temos aqui o Rui de Almeida, que quer saber como é que vai ser o ano 2024 para o signo de Touro.
De Touro, pois Touro também não tem um os signos, começando já por explicar isto, os signos menos protegidos são os quatro signos do zodíaco, os últimos. Uhum. Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. São aqueles que estão mais tensos. Uhum. Todos os outros estão com belíssimas influências. E, naturalmente, Touro, que está com a influência da carta 21 Mundo, uhum, que é uma carta de segurança pessoal e de capacidade de gestão. Portanto, o Touro, o que tem que fazer é usar o seu pragmatismo habitual e tirar o melhor partido dos recursos que tiver. Não é preciso ir buscar novos recursos, é tirar partido dos recursos que tiver.
Que tiver, sim.
Portanto, isso é muitíssimo importante este ano para Touro.
Sim, senhor. E agora temos aqui o Alexandre, que quer saber como é que vai ser para Aquário, mas que a Tia Maia já adiantou.
Sim,
aqui, não é?
Sim, Aquário está com um ano mais tenso, porque Aquário tem uma carta que é a carta 22, o Louco.
O louco era
a carta da pandemia, que influenciou, uhum, o ano da pandemia. É uma carta que tem aspectos positivos, mas de repente as coisas mudam. Há uma certa desorganização externa ao próprio Aquário. E, portanto, Aquário tem terrenos que podem a qualquer momento modificar-se, tirar-lhe o tapete, estar a contar com uma coisa e ser outra. Portanto, é um ano que não passa tanto pelo Aquário, mas, uhum, muito pelas influências externas.
Isto, cada vez que vamos falando no assunto, chovem cada vez mais mensagens e mais interesse. Temos a Adriana Pena, que tem curiosidades muito específicas. Ela é do signo de Leão e quer perceber como é que vai ser, portanto, o ano de Leão no que toca à parte financeira e ao trabalho.
Bem, Leão é um signo fantástico, não é? Nós sabemos.
Sim.
Mas Leão tem uma influência genérica da carta 6, o Amoroso. Ah. E a carta 6, o Amoroso, é sempre uma carta de escolhas. É okay. Preciso escolher, estar sempre a escolher. E naturalmente no dinheiro, que o conselho mais significativo para Leão é que não gaste superfluamente. Ou seja, nós sabemos que Leão às vezes gosta de ostentar um bocadinho, gosta daquela marca específica, sim, tem que comparar preços, tem que ver orçamentos, sim, e não pode exceder-se nos gastos.
Muito bem.
Mas deixa-me dizer, Helder, se me permites, que isto, sim, são guidelines, portanto são linhas genéricas, a cada pessoa naturalmente terá a sua conjuntura específica e isso, quando tiver encruzilhadas, quando tiver que tomar decisões, quando tiver dúvidas, a consulta pessoal é o indicado.
Muito bem, a Daniela fala também do signo. Ela pergunta assim: como anda signo Gêmeos?
Tanto, Gêmeos tem um ano como não tinha há muito tempo. As Gêmeos é um dos signos mais de 2024.
A sério?
É, porque é a carta 17 Estrela, que é a carta favorita de todos os tarólogos, não é? Eu acho que a par com Gêmeos, e com uma carta tão boa como Gêmeos, é o Sol que está em Virgem. Portanto, Gêmeos este ano só se pode queixar do que não fizer, porque vai ter as coisas facilitadas, vai ter inspiração, vai ter, enfim, golpes de visão. Gêmeos tem um ano como não tinha há muito tempo.
Que engraçado,
é? Portanto,
a minha avó que é Gêmeos e o meu pai também que é Gêmeos vão ter um ano,
sim,
maravilhosos.
Sim. Quer dizer, maravilhosos, aproveitarem aquilo que a conjuntura lhe trouxer. Não é?
Tem que dar essa guideline. Aproveitem a conjuntura. Minha avó, o que é conjuntura? Karina quer saber como é que no amor e no trabalho o signo Sagitário.
Olha, a Sagitário é também o meu signo.
Pois é, o seu signo.
Tem a carta 11 de Tarô, a Força, é uma carta de luta. Uhum. A Força é uma carta de Tarô mal batizada. Uhum. Porque quando nós demos a Força e vamos estar cheio de power, não. Isso é quem tem a carta 4, o Imperador. Mas um ano de muita luta e, portanto, tanto no trabalho como no dinheiro, como em tudo, é um ano em que é preciso, enfim, ter capacidade de luta e arranjar as formas de enfrentar melhores, mas sempre a suar. É um ano sempre a suar.
Muito bem, olha, vamos aqui escolher só mais uma mensagem desta, de muitas que nos vão chegando através do 911. 978. A Benedita Curioso acabou de dizer: olá, Hélder e Tia Maia. Fala Maria, um casal escorpião com escorpião é uma boa combinação?
É.
E depois ela diz: se for Elder, estás convidado para um date. Olha a
doida!
Ah, lindo! Olha a doida!
Muito bem, assim é que é. Maravilhosa, senhora.
Gostei da atitude.
Eu também gosto da atitude. E é bem fundamentada, não é? E a tia vai ajudar, porque as primeiras compatibilidades são dentro dos elementos. Ou seja,
não venhas com
a história dos opostos, que isso é que é mau. Não, a primeira compatibilidade é no teu elemento. Portanto, os signos de água são compatíveis na primeira linha com os signos de água. Portanto, com escorpião, com caranguejo e com peixes. Depois pode haver atrações, mas atrações não significa que se deem bem.
Uhum.
Significa que pode haver paixão, pode haver muitas outras coisas e até pode haver uma ligação kármica, ou seja, independentemente do teu signo, tens que passar por aquela ligação. Mas escorpião com escorpião, sim.
Sim, senhora.
Why not? Benedita. E por que não?
Por que não? Benedita, sim senhora, tens aí a tua resposta, é?
Exato.
Agora,
insisto, Benedita.
Pois. Olha, minha querida tia.
O nome é bonito.
É bonito, é Benedita.
É.
Já viste? É bem grande.
É.
Olha, minha querida tia, não dá para responder a todas as mensagens, é porque também o programa está quase a chegar ao fim, é uma pena, mas entretanto fica aqui o convite para todas as pessoas lá está com estas dúvidas e que vão enviando mensagem aqui para o nosso WhatsApp, que podem ter este guia, não é?
Sim,
podem adquirir este guia.
Tem a tia na capa, diz Maia lá em cima e previsões 2024 e está nas bancas ou online.
Dá muito trabalho.
Também qualquer coisa perguntem-me, não é? Não é muito habitual ter este tipo de respostas, porque para mim as respostas mais pessoais são as mais determinantes, mas a tia também tem página no Instagram, até seguirem Tia Maia. Pronto.
Dá muito trabalho fazer um guia destes?
Dá-me trabalho porque tens que pesar não só aquilo que dizes, tens que avaliar, tens que estar em condições para fazer estas previsões. Eu faço sempre em outubro e espero o momento em que tenho o clique para as fazer e depois fecho-me a fazer. E portanto, sim, dá trabalho, mas é também uma tradição, já faço este guia há muitos anos e há mesmo pessoas que em outubro começam logo a perguntar: então em que data é que sai o guia? Pronto, portanto, não, faço com carinho.
Este programa nasceu no dia 13 de fevereiro, não é? 13 de fevereiro, se não estou em erro.
É Aquário. Vai ser louco para o ano.
Vai ser louco. Ai, que louco. Ora, pronto. Depois disto, acho que não é preciso dizer mais nada, né? Até o próximo ano, já sou hora de ter ali um ano.
Vai ser louco. Eu desejo a todos um bom Natal, claro, e umas belíssimas entradas. E não se esqueçam que entrem em cima de um banco, em cima de um plano elevado. Não se esqueçam disso.
Tia
no
Maia.
Chão, não. Deitados, não.
Tia Maia, muito obrigado.
Nada era essa.
Gostei muito.
Também eu. E um abraço à Carolina, que não está cá hoje.
À Catarina, que não veio hoje, mas vai receber o livro amanhã. Acho que vai amar e ficou mesmo com muita pena. No próximo também combinamos para vir cá outra vez, sim.
Combinamos. No dia de aniversário posso cá vir.
Ah, é?
13 de fevereiro, não é?
13 de fevereiro.
Pode ser.
Está combinado.
Está combinado.
Estamos a preparar umas surpresas para esse dia.
Obrigado.
É a primeira aqui, levantamos o véu. David Guetta com Zara Larsson.
Já são horas. Com Hélder Tavares e Catarina Moreira.